Senhores deputados, bom dia. Já temos condições para iniciar os nossos trabalhos, temos quórum de funcionamento. No ponto 1, como informações, informar que aquilo que já sabem, que, portanto, o Sr. Ministro anuiu a vir à Comissão no próximo dia 17, às 14 da tarde, às 2 da tarde. Teremos uma reunião durante a tarde toda. Entretanto, essa era a primeira informação. A segunda informação, que é também um pedido que faço, que é necessário prorrogar o grupo de trabalho dos atos em saúde, como é conhecido. E, portanto, eu perguntava ao Sr. Deputado, o Coordenador, se concorda com esta prorrogação por mais de 60 dias.
Pois, muito obrigado, Sr. Presidente. Em virtude, estamos em fase de audições, faltam-nos ainda algumas audições e era importante, de facto, que se pedisse esta prorrogação por mais de 60 dias. Muito obrigado.
Obrigado. Temos aqui mais um pedido de prorrogação de mais um grupo. Faz favor, Sr. Deputado. Miguel Santos.
Sr. Presidente, Matos Rosa, muito bom dia. Bom dia a todos. Gostava de saber quando é que caducava o prazo, 18 de fevereiro, portanto mais dois meses, e eu depois falo contigo. Vou saber o número de audições, mas não vale a pena perder tempo.
Passava então ao ponto 2 da Ordem de Trabalhos, a apreciação e votação das atas 57, 58 e 59. Alguém quer fazer alguma sugestão, alteração, correção? Ninguém? Colocava as três atas à votação. Quem vota contra? Faz favor.
Peço desculpa, Sr. Presidente. Era só uma correção, porque na audição do CICAD estão nomeadas as pessoas que colocaram perguntas e seguramente que por lapso não está o meu nome que coloquei perguntas ao diretor do CICAD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Não, eu penso que foram alterações de pormenor, aliás, eu próprio também fiz uma pequena alteração, mas digamos que não há alteração substantiva daquilo que consta. De qualquer forma, eu faria uma intervenção com os comentários complementares, aliás, de forma muito breve. Parece-nos que, afigura-se-nos que não se vislumbram quaisquer elementos relevantes para acrescentar ao que consta do relatório em apreciação, mas ainda assim cumprirá referir. Os peticionários, em audição, de forma inequívoca, reafirmaram as suas preocupações e a sua pretensão. Foi solicitado um esclarecimento ao Sr. Ministro da Saúde, tendo sido dada uma resposta objetiva, que, como corolário, se tornou evidente que, para já, importará procurar assegurar a manutenção, a reposição e a valorização das respostas de proximidade existentes, não obstante se possa e deva, concomitantemente, continuar a procurar definir qual ou quais os investimentos a projetar e a realizar no futuro, como não poderia deixar de ser, de forma sustentada, com equilíbrio territorial e eficácia social. Neste quadro, considera-se que estarão reunidas condições para apreciação em plenário.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Silva. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, saudá-los a todos. Não sendo a minha comissão, é com todo o gosto e prazer que aqui estou para tecer alguns comentários sobre esta petição. Antes de mais, saudar o Sr. Deputado Relator pelo trabalho efetuado, bem como na objetividade das questões que aqui colocou na sua apresentação, mas dizer-lhe que efetivamente o que é objetivo é aqui é que o Governo não acedeu à pretensão destas populações. E, lamentavelmente, na medida em que este hospital serve 293 mil pessoas num território de muita dificuldade em termos de mobilidade dessas mesmas pessoas. Pessoas de alguma forma já com uma certa idade, trata-se de um território essencialmente e fundamentalmente zona agrícola e um território muito disperso. Estas pessoas estão muito dispersas por territórios de muitos, muitos quilómetros quadrados de extensão. E nessa circunstância é com preocupação que vemos a saída de determinadas especialidades do Hospital de Torres Vedras e a sua não recuperação. O Governo promete que vai recuperar de imediato ou pelo menos que vai fazer algumas obras de melhoria deste hospital, mas esse investimento tarda em surgir. O que é que o Grupo Parlamentar do PSD sugeria? Até porque o que está a ser feito relativamente a hospitais como Sintra, Lisboa Oeste, Seixal, Évora, é a possibilidade de incluir este hospital, ou a possibilidade deste hospital, num futuro plano de investimentos, o que possa vir a constituir, de alguma forma, alguma expectativa e alguma esperança para estas populações que tanto carecem destes serviços hospitalares. Para terminar, Sr. Presidente, saudar os 4.233 peticionários. A petição encontra-se em condições de ser naturalmente discutida em plenário e, nessa circunstância, portanto, o nosso voto favorável a este relatório, mas ficando aqui esta nossa nota de lamento, na medida em que o Governo, a determinada altura, este, não diria o Governo, mas este mesmo Partido Socialista prometeu a estas populações o surgimento deste hospital e, neste momento, o Sr. Ministro, de forma objetiva e perentória, bate com a porta relativamente ao surgimento do novo hospital na área, no Centro Hospitalar Oeste. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não tenho mais inscrições. Dava a palavra ao Sr. Deputado Relator, se não tenho mais inscrições.
Apenas dizer ao Sr. Deputado o seguinte, quer na minha intervenção, com alguns comentários complementares de hoje, quer no próprio relatório em apreciação, eu observo que uma coisa é aquilo que para já é possível que se responda com honestidade intelectual aos peticionários, outra coisa é aquilo que devem ser as diligências a continuar, designadamente em particular, articulando com os autarcas locais e com os responsáveis do Ministério da Saúde. E essa, digamos, concomitância prende-se exatamente com a perspectiva de se definir qual ou quais os investimentos a projetar e a realizar, ressalvados o equilíbrio territorial e, naturalmente, a sustentação económica e a eficácia social. Portanto, eu não excluo, de forma alguma, aquilo que foi mencionado pelo Sr. Deputado, simplesmente limito-me, de forma pragmática, a pronunciar-me sobre aquilo que são os elementos objetivos de que disponho.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não havendo mais intervenções, que agora já tínhamos dado por finalizado, queria saudar o Sr. Deputado Relator pela clareza do relatório e pelo trabalho realizado e colocar à votação. Quem vota contra? A votação com as alterações, com as sugeridas pela Sra. Deputada Rita Rato e mais uma alteração de pormenor que não tem substância em relação à substância do que estávamos a tratar. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. Eu introduzi então o que tinha referido no ponto 1 das informações e perguntava ao Sr. Deputado Moisés Ferreira pronto, só que dissesse de sua justiça sobre a questão da prorrogação do grupo de trabalho, dos trabalhos do grupo de trabalho do vulgo que nós intitulamos Tabaco. Portanto, está aqui para eu assinar, é só para ficar claro, em ata também essa situação.
Exatamente, Sr. Presidente, se me permite, é uma inevitabilidade, porque nós ainda precisamos fazer 4 audições e mais todo o trabalho para alterações legislativas, portanto, sim, tem que haver essa prorrogação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, este grupo de trabalho terminava em 18 de fevereiro também, terá mais 60 dias que vamos solicitar ao Sr. Presidente da Assembleia da República. Temos no ponto 4 de admissão e distribuição da petição 255/13/2, que solicita a adoção de medidas com vista a melhorar as condições de saúde da população do Bom Barral. O relator caberá ao Partido Socialista. Sim. Consideramos admitida esta petição e o Partido Socialista indicará o próprio relator. É, o Sr. Deputado António Salles fica já registado. Não havendo outros assuntos, esperaríamos pelas 10h30 para mandar entrar em sessão o Sr. Presidente do INEM, o Dr. Luís Meira. Muito obrigado. Mas é melhor 10h30, fazemos aqui 10h25 para começarmos à hora certa.